Hola, ¿cómo estás? ¿Estás preparado para aprender a hacer uno de los sonidos más especiales de la lengua española? Hoy a gente finalmente va a aprender el son do R no español. Yo voy a pasar algunos ejercicios para conseguir hacer con que você destrave a su lengua y consiga reproducir ese son. Tal vez no comienzo sea un poquito más difícil, pero yo tengo certeza absoluta que con la práctica você va a conseguir producir ese son y con el tiempo realmente va ficando cada vez más fácil. Es tudo una cuestión de práctica, entonces no se preocupe porque você va a conseguir hacer el rrr do español, ¿está bom? Então, vamos começar. No espanhol, a letra R ela pode ter dois sons diferentes. De forma geral, tá bom? Porque assim, como o espanhol é falado em muitos países diferentes, em alguns países esse R é pronunciado ainda de outras formas. Mas de forma geral, a forma mais, digamos, mais limpa, né? Que você consegue ser compreendido e entendido sem nenhum tipo de problema em qualquer lugar que você tiver, né? Pra falar o espanhol, são esses dois sons que eu vou explicar agora. O primeiro deles é o som mais forte, que é esse que a pontinha da sua língua vai vibrar bastante. E o outro que é o mais fraco, que nem o R que a gente tem no espanhol quando a gente fala, por exemplo, para ou cara, né? Esse ra, ra, tá bom? Então são esses dois sons. Vamos ver quando que a gente encontra cada um desses sons no espanhol. Então esse R mais forte, ele vai acontecer quando a palavra começa com R, que nem na palavra roupa, roupa, tá bom? É aqui que você pode acompanhar comigo, né? Quando que acontece esse R. Depois de L, N e S, vamos lá, por partes. Com L, alrededor. Então, alrededor. Depois tem com N, enredar. Enredar. E com S, Israel. Israel, tá bom? Depois está falando que o som é forte quando aparece duplicada, quando a gente tem dois R's no meio da palavra, né? Entre duas vogais. Por exemplo, como na palavra carro, carro. A gente também vai vibrar mais a língua. E ao final de palavras também, como na palavra calor, calor. E quando ele está antes de outras consoantes. Por exemplo, quarto. Então, o T é outra consoante, quarto. E também na palavra largo, largo. O G também é uma consoante e o R está antes dessa consoante. Tá, são muitas palavrinhas, né? São muitas regrinhas, digamos assim. O que é mais importante você memorizar? Quais são as principais? Porque isso pode causar algum tipo de estranhamento na hora que você fala, se você troca o som forte com o som fraco. As principais são o R duplicado e o R no começo de palavra. Tá bom? As outras, se você faz um som um pouco mais forte, um pouco mais fraco, não tem tanta diferença. Claro que o ideal é você tentar reproduzir esse som mais forte nessas ocasiões em que o R acontece, tá bom? Mas as principais são início de palavra e quando ele é duplicado. E quando é o R simples, né? Esse R fraco que a gente tem, igual na palavra cara de português, a gente tem quando? Aqui, ó. Se você acompanhar aqui comigo. Nos demais casos, o som da letra R é fraco, ou seja, depois de consoantes diferentes de L e NS, né, porque é o caso anterior que a gente viu, do R forte. Então, se eu falo, por exemplo, trabajo, esse tra, tra, igual em português, trabajo, abre, bre, então esse R também é normal, bre, abre, problema, problema, fresa. E quando ele é simples, né? Quando a gente só tem um R entre vogais, como na palavra oreja. Como na palavra oreja. Então, trabajo, abre, problema, fresa, oreja. Tá bom? Então, esses são os casos que a gente tem esse R mais fraco. Igual o R do português, quando ele tá aí no meio da palavra ou depois de alguma consoante também. Mas tá bom, né? Agora que você entendeu como é que funciona esse R... como é que a gente vai reproduzir esse som? Eu vou explicar para você com um pouquinho mais de detalhe. Talvez seja mais fácil se você entender como que o seu corpo reage a esse som. Então, esse R mais forte, a gente vai colocar a pontinha da língua atrás dos dentes de cima, bem aqui, assim. E aí a gente vai prender essa lateral da língua nas laterais dos dentes. e vai soprar para que o ar saia pela ponta da língua. Então, esse primeiro exercício para você poder praticar para conseguir fazer com que a sua língua vibre. Então, você vai fazer. Se você perceber, a minha língua está colada aqui na lateral nos dentes e a pontinha da minha língua está solta, é por onde vai sair esse ar. Eu vou soprar com um pouco mais de força para que a minha língua possa vibrar. É um pouquinho diferente do som do L, que no L, quando a gente faz a nossa língua encosta aqui em cima, atrás dos dentes, e a gente abre o espaço por onde o ar sai, vai ser justamente essa lateral da língua. Então, o R e o L, eles são posições opostas dentro da boca. Se você faz aqui tem espaço por onde o ar sai, e o ar sai pela ponta. Então, essa é a diferença entre esses dois sons, tá bom? Outro exercício que você pode fazer para entender mais ou menos como é que funciona a reprodução desse som é quando você, por exemplo, está conversando não, né? Brincando com um bebezinho e querendo fazer com que ele te imite fazendo alguns sonzinhos, e você faz assim com os lábios. Então, essa ideia é muito parecida com a ideia do R. Porque a gente está deixando os nossos lábios mais soltos e está deixando o ar passar por ele e os lábios vibram. A ideia é a mesma, só que em vez dos lábios vai ser a pontinha da língua que vai vibrar no R. Então, você entende como o ar passa pela sua boca, fica mais fácil de você entender quando for fazer o R, que fica. Tá bom? Eu tô aqui explicando bastante só para você conseguir entender, caso você tenha dificuldade de reproduzir esse som. Outra coisa que também ajuda você a praticar é você pegar um copinho com água, com um canudo, e soprar, fazer aquelas bolinhas, sabe? Que crianças adoram fazer. Eu, inclusive, adoro fazer isso. Você soprar e fazer aquelas bolinhas. Isso ajuda também a sua musculatura a se fortalecer e a entender mais ou menos como é que funciona esse som, que ele vai ser sempre picadinho, né? O ar. Ele não passa de uma vez, que nem quando eu faço, por exemplo, se eu sopro, o ar ele passa de uma vez, não tem nada impedindo. O som do R, ele vai estar intermitente, assim, batendo, interrompendo essa passagem do ar na boca, e aí esse exercício de soprar o canudinho com água, ele vai te ajudar a entender também que esse ar, ele vai ser interrompido por alguma coisa até ele conseguir ser liberado, né, no copo. A mesma coisa acontece com o R. E agora, se você for uma pessoa que gosta de associar palavras com o som, é bem mais fácil se você pensar, né? Se você já conhece aí aquele comentarista bem famoso de futebol do Brasil, né? O Galvão, quando ele fala o Ronaldo, ele não fala Ronaldo, ele fala Ronaldo. Esse R, né? Se você consegue reproduzir esse R, é justamente esse som que a gente tem no espanhol. Ou também quando o Faustão fala, né? Tem um meme super famoso do Faustão que fala errou, errou. Esse R do Faustão também é esse R do espanhol. E quando você, por exemplo, tá lendo alguma revista em quadrinho e tem um telefone tocando e tá escrito trrim, né? Que tem um monte de R assim. Trrim. Quando você faz esse som, trrim, trrim. Ou o carrinho, quando você brinca com alguma criança e faz vrum, vrum. Então, são outros sons que você pode associar a esse som do R mais forte no espanhol. Então, aqui já tem várias dicas para você conseguir reproduzir esse som. Vai praticando, não se preocupa se você não conseguir de primeira nem de segunda, continua praticando. Eu tenho um grande amigo que ele não conseguia, a vida inteira ele não conseguia reproduzir esse som, e pouco tempo atrás ele entrou em contato comigo falando: Pete, eu finalmente consegui. Então, assim, é possível sim, se você não consegue, continua tentando, continua fazendo esses exercícios, essas práticas, que você vai conseguindo, tá bom? Não se preocupa. Vamos para as nossas frases então, para você entender a diferença entre o R forte e o R fraco. La frase número uno es la siguiente: Roberto es rarísimo. Roberto es rarísimo. Então eu vou colocar sempre mais de um R quando for o R forte e só um R quando for o R fraco, tá bom? Só para você entender a pronúncia. Então fica Roberto. Roberto es, então a gente vai juntar com esse Roberto es rarísimo. Roberto es rarísimo. Então, a gente tem o ro-ber, que são os R's fortes. Depois, ra, também é um R forte porque ele está no começo da palavra. E o rissimo é o ri, igual na palavra, por exemplo, é origem, da palavra do português, né? Origem, rarissimo, rarissimo, tá bom? Então, é assim que fica a pronúncia dessa frase. Roberto es rarissimo. Roberto es rarissimo, tá bom? Roberto es rarissimo. Perfeito. O que significa essa frase, Pet? O Roberto é raríssimo, é o aumentativo de raro. Raro é uma coisa ou uma pessoa, uma situação estranha. Então, o Roberto seria, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, estranhíssimo, né? O Roberto é estranhíssimo. Ou o Roberto é muito estranho. Roberto é raríssimo, ok? Muito bem, então vamos para a próxima frase. Israel habla muy rápido. Israel habla muy rápido. Então, como é que fica a pronúncia disso aqui? Israel, esse L também é mais prolongado. Israel é um E fechado, a gente já viu sobre isso, né? Israel habla muy rápido. Mas a gente junta esse Israel habla muy rápido. Então, seria algo como Israel habla muy rápido. Israel habla muy rápido. Israel habla muy rápido. Israel habla muy rápido. Ok? Nesse caso, o primeiro, né? A primeira palavrinha, Israel, a gente tem o R depois de S. E no rápido, a gente tem o R no começo de uma palavrinha. Então, Israel habla muy rápido. Israel habla muy rápido. Perfeito? Muy bien. O que significa essa frase? O Israel fala muito rápido. Então, aí, Israel é o nome da pessoa. Habla, fala. Muy rápido, muito rápido. O Israel fala muito rápido. Então, repete comigo essa frase. Israel habla muy rápido. Israel habla muy rápido. Muy bien. Frase número 3. El rabo de la perra es corto. Então, vamos lá. El rabo de la perra es corto. Como é que vai ficar a pronúncia desse som? El, ou esse E fechado, el rabo de la perra es corto. Então, el rabo de la perra es corto, ok? Na primeira palavra aqui, rabo, tá no começo da palavra, depois, perra, também é o som forte, porque ele está duplicado, né? Dois R's entre duas vogais. E o último, corto, porque tem um R antes de uma consoante, antes da letra T. Corto. Agora, uma coisa que talvez você possa estar se perguntando. Pet, como é que eu vou pronunciar esse L e logo em seguida esse R mais forte? Algumas pessoas têm dificuldade, alguns alunos meus já me falaram que é um pouco mais difícil fazer esse som, mas na verdade é uma questão de prática, como eu já falei várias vezes durante essa aula lá no comecinho. O que você precisa fazer? Você precisa fazer aquele som do L que eu ensinei no começo, né? O L normal, que você faz mais exagerado, e depois o R. Se você ficar fazendo essa transição durante um tempo, eu sei que isso pode parecer muita loucura, tá? Eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês, essa aula pra você, te explicando esses sons. Eu sei que eu posso parecer muito completamente louca aqui fazendo esse essas coisas aqui, mas pode ter certeza que isso te ajuda muito na hora de falar. No começo é importante você exagerar bastante para o seu corpo entender, né, para sua língua, sua boca, entender o que você está fazendo. Até para você também conseguir entender o que que o seu corpo está reproduzindo, e depois isso vai ficando cada vez mais prático. Por isso que eu sempre falo, é bem exagerado, faz mais forte, faz bem estranho mesmo, pode parecer maluquice, mas realmente isso ajuda muito com o tempo, isso vai ficando cada vez mais natural. Então, aqui o exercício é el rabo. Você ficar fazendo essa transição entre o L e o R, isso vai te ajudar a desenrolar essa transição para falar el rabo de la perra es corto, tá bom? Então, continua praticando. O que significa essa frase? El rabo é o rabo. De la perra é da cachorra, né? Da cadela. Cachorra ou da cadela, né? É o feminino de cachorro, né? É a fêmea. O rabo da cachorra, perra, la perra. Se fosse cachorro, seria el perro, tá bom? Então, o rabo da cachorra es corto. É curto. Então, essa cachorrinha aí, ela tem um rabo bem curtinho. El rabo de la perra es corto. O rabo da cachorra é curto. Tá bom? Então, vamos para a próxima frase. Frase número 4. Es enriquecedor trabajar con profesores. Vamos ver como é que a gente escreve essa frase. Es enriquecedor trabajar con profesores. Es enriquecedor. Es enriquecedor. Então, a gente vai juntar aqui. E, sen. Lembrando sempre de separar esse som, não é enriquecedor, não. Enriquecedor, tá bom? Então, esen, ri, que, se, dor, es enriquecedor, tra, ba, har, trabajar. Lembrando que o H é o som aqui, ha, né? Que sai da garganta, ha. Es enriquecedor trabajar con profesores, ok? Profesores. Então, es enriquecedor trabajar con profesores. Es enriquecedor trabajar con profesores. Se você perceber, logo no comecinho da aula eu falei que tem alguns sons que não faz tanta diferença assim, se você fizer o som do R mais fraco ao invés do mais forte. Nessa frase aqui, por exemplo, se você perceber, às vezes o som sai mais forte e às vezes o som sai mais fraco, aonde eu coloquei vários R's. Então, es enriquecedor trabajar con profesores. Com a frase toda, às vezes a gente muda entre um som e outro. Só que, como eu falei também lá no começo da aula, é muito importante você fazer esse som mais forte sempre que a gente tiver dois R's e o R no começo da palavra. E a gente vai ver logo aqui nas próximas frases por que que é tão importante fazer essa diferenciação, tá bom? Mas, voltando aqui para essa frase, então, es enriquecedor trabajar con profesores. Os R's que são mais fortes, o primeiro, enriquecedor, o R depois do N. Depois, enriquecedor, o R no final de palavra. Tra é o R depois de uma consoante, então não faz o R forte, é o R igual em português. Que nem na palavra trabalho, aqui vai ser trabajar. Aí o R no final da palavra a gente faz o R forte. E depois, professores, a gente vai pronunciar como no português. Professores, o R simples, né? O R que não fica vibrando aí na pontinha da sua língua. O que que significa essa frase? É enriquecedor trabalhar com professores. É enriquecedor trabalhar com professores. ¿Vale? Muy bien. Entonces vamos para la frase número 5. Las peras son baratas. Las peras son baratas. Aqui vem o primeiro exemplo de por que é tão importante diferenciar o R forte do R fraco. Vamos lá. A gente falou las peras, então las peras, las peras son baratas. Então, peras son, a gente vai juntar como se fosse um S só. Son baratas. Aqui são os R's simples, né? Tanto em peras como baratas. Por que que é tão importante eu fazer a diferença do R simples, como em peras, e diferenciar esse R do R duplo? Perras, peras e perras. Se eu falasse las perras son baratas, eu estaria dizendo que as cadelas são baratas. Só que nessa frase aqui, a gente não está falando de cadelas, a gente está falando de uma fruta, a fruta pera. Então, as peras são baratas. Baratas. Esse é o significado dessa frase. Se eu falo las perras son baratas, eu estaria falando as cadelas são baratas. Então, escuta a diferença aqui entre peras e perras. Peras, perras. Peras, perras. Então, o primeiro é a fruta pera e o segundo é cadelas. Perras. Ok? Por isso que é importante você fazer esse som. Tenta fazer ele um pouco mais pronunciado. Se você ainda no comecinho não consegue fazer o rrr, faz de alguma forma que diferencie para que não fique parecendo que você está falando pera, se você quer falar perra, ok? Por exemplo, a frase número 3 que a gente tem aqui: El rabo de la perra es corto. Se você fala El rabo de la pera es corto, você está falando que o rabo da pera, da fruta pera, é curto, e isso não faz sentido. Então tenta fazer algum som que seja um pouco mais forte do que esse ra, tá bom? De pera, para você não acabar trocando palavras por causa desse som que você tá fazendo igual. Tenta diferenciar esses dois sons, tá bom? Muy bien. Entonces, vamos para la próxima frase. El crío escribe en la pizarra. Vamos lá então. El crío escribe en la pizarra. El crío escribe en la pizarra. Vai ficar el crío. El crío escribe. Então a gente vai juntar esse o com o es. El crío escribe en la pizarra. Então escriben la pizarra. Ra, ok? El crío escribe en la pizarra. El crío escribe en la pizarra. O R de crío e de escribe é o R fraco, é o R simples que não vibra. O de pizarra, como são dois R's juntos, eles vibram, tá bom? Esse é um R que vibra. A palavrinha aqui desse nosso quadro é pizarra. Então, é justamente isso, pizarra, pizarra. Tá bom? Vibrando aí a pontinha da sua língua. O que que significa essa frase? A criança, então, el crío, a criança, escribe em la pizarra, escreve no quadro. Né? No quadro, nesse sentido de quadro negro, quadro branco, enfim, essa pizarra, esse quadro que a gente usa para dar uma aula, para escrever alguma coisa. A criança escreve no quadro. El crío escribe en la pizarra. El crío escribe en la pizarra. Perfecto. Próxima frase, entonces, tenemos la número 7. Ahora no consigo ahorrar tanto. Ahora no consigo ahorrar tanto. Ahora no consigo ahorrar tanto. Como é que a gente vai fazer a pronúncia dessa frase? A o Ra no consigo, no consigo ahorrar, no consigo ahorrar. A o rar, ahorrar tanto. Ok? Ahora no consigo ahorrar tanto. Vamos separar esse aqui que ficou junto. Ok. Ahora no consigo ahorrar tanto. Ahora no consigo ahorrar tanto. Aqui, mais uma vez, a gente tem essa diferença entre o R fraco e o R forte. A palavra ahora e a palavra ahorrar, ok? Elas são quase iguais. A diferença aí é que, claro, a diferença de sentido, né? A principal diferença. E a pronúncia desse R que está entre o O e o A, tá bom? Principalmente. Então, ahora, que é agora, e ahorrar. E aí, esse R duplo vai vibrar e o R no final da palavra também vai vibrar. Então, aorrar, aorrar. Aora, agora. Aorrar é economizar, juntar um dinheirinho. Então, aorrar tem esse sentido. O que que significa essa frase? Ahora, agora. No consigo, eu não consigo ahorrar, economizar tanto. Ok? Então, agora eu não consigo economizar tanto. Ahora no consigo ahorrar tanto. Ahora no consigo ahorrar tanto. Perfeito? Repete comigo então. Ahora no consigo ahorrar tanto. Ahora no consigo ahorrar tanto. Perfeito. Seguimos para a próxima frase. A frase número 8 tem mais duas palavrinhas aí para a gente diferenciar o R forte do R fraco em duas palavras que são praticamente iguais. A frase é a seguinte: No es lo mismo decir perro que pero. No es lo mismo decir perro, opa, perro que pero. No es lo mismo decir perro que pero. No es, a gente vai juntar. No es lo mismo, no es lo mismo decir, decir. Um R aí, o primeiro R que aparece nessa frase, no final da palavra vai ter o som mais forte, vai ter o som que vibra. No es lo mismo decir perro que pero. No es lo mismo decir perro que pero. Perro, pero. Perro, pero. Tá bom? Então, aqui mais uma duplinha de palavras que a gente troca o som e muda completamente o sentido da frase. O que que significa perro? A gente já viu perra, que é a cachorra, a cadela. Então, perro é o cachorro. E pero, a gente já viu em várias frases ao longo das nossas outras aulas, que é mas. Então, se eu quero falar, eu gosto de chuva, mas hoje está sol. Me gusta la lluvia, pero hoy hace sol. Então, mas hoje faz sol, tá bom? Pero é o mas. Essa é a diferença. Então, perro e pero. Perro e pero. Perfeito? Muy bien. Que significa, então, essa frase? No es lo mismo, não é o mesmo. Ou, não é a mesma coisa. A gente diria esse lo mismo como a mesma, opa, a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Decir, dizer. Perro, nesse caso, cachorro, que, e aí a gente está subentendendo, né? A gente está colocando aí mentalmente que a gente está repetindo essa palavra dizer. Não é a mesma coisa dizer cachorro que dizer. No espanhol, a gente não precisa repetir. No es lo mismo decir perro que pero. Então, não é a mesma coisa dizer cachorro que dizer mas. No português, né, na tradução, essa frase não tem sentido. Mas no espanhol é importante você memorizar essa frase para você lembrar a diferença entre o perro e o pero. Perro e pero. Perfeito? Muy bien. Entonces, seguimos para la próxima. La cuchara cara es de Roma. La cuchara cara es de Roma. Como é que faz a pronúncia dessa frase? La cuchara cara. La cuchara cara. Cara es de Roma. La cuchara cara es de Roma. Então, cara es. La cuchara cares de Roma. A gente praticamente tira esse A e faz um cares. La cuchara cares de Roma. La cuchara cares de Roma, tá bom? Então faz uma transição tão rápida do A pro E que a gente praticamente junta e tira esse A. La cuchara cares de Roma. Tá bom? La cuchara cares de Roma. La cuchara cares de Roma. Primeiro R que aparece é em cuchara. Cuchara. É igual o R do português, tá bom? Cuchara. E depois, cara. Também igualzinho a palavra em português, cara. E depois a gente tem Roma. Roma, uma palavrinha que começa com R, a gente faz esse R bem mais forte. Roma. O R vibra mais vezes dentro da sua boca. Roma, Roma. Perfeito? Então, o que significa essa frase? La cuchara é a colher. Uma cuchara é uma colher, ok? La cuchara, cara. Ou seja, a colher cara. A colher que não é barata. Então, a colher cara es de Roma. É de Roma. Repete comigo essa frase. La cuchara cara es de Roma. La cuchara cara es de Roma. La cuchara cara es de Roma. Dá para fazer um mantra aí na sua cabeça. La cuchara cara es de Roma. Para você ir repetindo sempre e você nunca esquecer. La cuchara cara es de Roma. Tá bom? Isso é uma coisa que eu gosto de fazer que me ajuda a memorizar as coisas. Eu crio umas musiquinhas aí, isso é uma coisa que funciona para mim. Se para você funciona também, ótimo. Se não, você pode ir descobrindo outras formas de você lembrar esses sonzinhos. Claro que com o nosso Memorization Hack você vai conseguir repetir e ouvir e várias vezes para você internalizando esses sons e nunca mais esquecer. Mas qualquer forma aí de memorizar sempre ajuda, tá bom? Então, vamos para a nossa última frase, frase número 10. Enrique no es serio, se ríe de todo. Enrique no es serio, se ríe de todo. Enrique, Enrique vai ficar. Enrique no es serio, Enrique no es serio. Aqui a gente vai juntar o no es com o se de serio, então fica Enrique no es serio. Não é serio. Então, Enrique não é serio. Enrique não é serio. Se ri, opa, se ri e se rie de todo. Enrique não é serio, se ríe de todo. Então, o primeiro R que aparece aqui, Enrique. Depois de N, o R vai ter esse som mais forte. Enrique não é serio. Aqui a gente tem um R só entre duas vogais, entre o E e o I. Então, a gente vai fazer o som mais simples, o som mais fraco. Serio. Enrique não é serio. Se ríe, aqui é o som mais forte, porque é um R no começo da palavra. E depois a gente não tem mais nenhum R. Então, Enrique no es serio, se ríe de todo. Enrique no es serio, se ríe de todo. O que significa essa frase? O Enrique. Aqui só uma curiosidadezinha. Em espanhol, normalmente, Enrique não começa com H, como normalmente acontece aqui no Brasil, né? Quem se chama Enrique tem normalmente esse H no comecinho. Em espanhol, na maioria das vezes, não. Então, o Enrique no es serio. Não é sério. Se rie de todo, ele ri de tudo. O Henrique não é sério, ele ri de tudo. Enrique no es serio, se rie de todo. Então, só para você lembrar, o que que é mais importante de ficar memorizado de toda essa aula? A gente tem o R forte, que é o que vibra, e o R fraco, que é o R igual da palavra, por exemplo, cara. De português, ou o oposto de barato, né? Caro, barato, esses dois R's, tanto dessa palavra caro quanto da palavra barato, é o R simples, igual no português e no espanhol. Então, caro, barato. E o R forte, rrr. Então, a gente tem, por exemplo, a palavra perro, perro, tá bom? Primeira dica, então, lembrar que existe essa diferença. Segunda dica que você não pode esquecer dessa aula é você lembrar que você precisa diferenciar o R forte do R fraco, principalmente quando tem palavrinhas que existem tanto com R forte quanto com R fraco, como a palavra pera e perra, ou perro e pero, ahora e ahorrar. Tá bom? Lembre-se de fazer algum som diferente que diferencie. E continue praticando. Então, essa é a terceira dica. Continue praticando até você conseguir reproduzir esse som. Não desiste de você, tá bom? Não vai ser difícil. Você vai continuar praticando e você, aos poucos, vai conseguir entender como é que esse som vai saindo da sua boca, tá bom? Caso você ainda não consiga reproduzir, se você consegue, então, Ótimo, você continua praticando e você pode aí ajudar outras pessoas a falar algumas palavrinhas aí em espanhol ao longo do seu dia, ao longo da sua vida, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Te dejo un super beso e nos vemos en la próxima. Adiós!